No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Diferença nas notas da Prova Brasil de crianças do quinto ano de escolas públicas no nível socioeconômico mais alto e mais baixo é equivalente a mais de 2 anos de escolarização. A desigualdade nas escolas brasileiras foi tema de conferência da Semana do Conhecimento, que ocorre ao longo de toda essa semana na UFMG. A repórter Maria Dulce Miranda conversou com o presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, professor Francisco Soares, sobre esse assunto e também sobre o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Acompanhe.
Começa agora com o presidente do INEP, professor Francisco Soares. Bom, professor, o senhor apresentou aqui hoje um quadro de desigualdade nas escolas do país. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte que quadro é esse.
O que a gente observa é que, seja por gênero, seja por raça, cor, seja por nível socioeconômico, os resultados dos alunos são muito desiguais. Ou seja, os alunos que estão mais embaixo numa escala social, eles aprendem menos do que os outros alunos. Essa é uma situação de desigualdade que precisa ser superado. Para o quê? Nós precisamos da faculdade de educação, da pesquisa, dos alunos.
E o que é que está sendo feito para minimizar essas desigualdades?
Na realidade, nós estamos iniciando um processo que é de colocá-las explícitas. Nós temos políticas atualmente de melhoria das médias educacionais. E nós temos poucas políticas para fazer com que os que estão mais embaixo possam ter aprendizado condizente. Então são essas políticas que a gente precisa trazer. São políticas pedagógicas também.
O senhor começou a sua fala falando de um acordo internacional, a Declaração de Estião. O que, que diz esse acordo e quando ele começa a ser colocado em prática?
É um grande acordo internacional sobre as prioridades educacionais que serão feitas pelos países signatários. Então, esse ano, o acordo ele coloca como grande objetivo da educação o aprendizado, a inclusão, a diminuição das desigualdades e, como uma novidade, isso ao longo de toda a vida. Todas as agências das Nações Unidas vão usar essas ideias.
O senhor falou que as desigualdades elas seriam minimizadas com a elaboração de uma referência nacional curricular. A gente tem passado pela construção da Base Curricular Nacional Comum, que tem gerado muita polêmica e discussão a respeito de lidar com a diversidade. Em que medida que essa base ela diminuiria as desigualdades?
Primeiro, a base ela não pode ferir a diversidade. O Brasil é um país diverso. O que eu me referia, para usar uma metáfora aí da leitura, é que o tipo de texto que a criança do Acre vai ler e a criança do Vale do Jequitinhonha aqui em Minas, que as crianças vão ler, eles serão diferentes, necessariamente diferentes. Agora, o que eles não podem ser é um ser mais complexo do que o outro. Ou seja, a capacidade de análise da criança que está numa escola com colegas mais pobres não pode ser diferente da capacidade de análise e de compreensão do texto de crianças que são de nível socioeconômico mais alto. A gente não pode ter expectativas diferentes para diferentes alunos. A defesa da base nacional comum, ela não vai contra a diversidade.
E a respeito ainda da base, a gente tem discutido muito como tornar uma universidade inclusiva. O senhor acredita que determinar esses assuntos na base, para a educação básica, pode gerar uma diferença nas universidades?
Eu estou muito preocupado com a educação básica e não com a educação superior. É lógico que uma boa formação básica, ela vai acabar impactando a formação superior. Mas esse é um outro problema. A universidade ela teve recentemente uma grande mudança com a criação das leis de cotas. O meu tema, entretanto, é o tema da desigualdade, que não está atendido pelo atendimento da diversidade. Ou seja, nós precisamos estar abertos também dentro das universidades a nos perguntar sobre a questão da desigualdade.
Então, para termos uma universidade inclusiva, vai além dessa reserva de 50% das vagas no ano que vem?
As cotas, elas resolvem o problema da inclusão. Elas não resolvem o problema da desigualdade. Mas isso eu não tenho trabalhos no ensino superior, eu tenho trabalhos na educação básica. A inclusão que nós fizemos, e é verdade, todas as crianças de 6 anos, elas estão na escola, mas eu tenho desigualdade de permanência, eu tenho desigualdade de aprendizado. Então, a questão da universidade, nós temos que também aqui nesse ambiente abrir espaço para a discussão da desigualdade, que vai além da diversidade, da inclusão.
O senhor falou também um pouquinho do Enem, queria que o senhor falasse, a gente viu ontem esse boato de que o tema da redação teria vazado, de fato vazou, o que está sendo feito para evitar esses vazamentos?
Isso é um boato que ocorre todos os anos, não houve nenhum vazamento, nós temos um sistema de controle muito grande para que isso não ocorra. Agora, foi a primeira, nós estamos no início de uma semana que a gente vai ver outros boatos, assim como ocorreram no ano passado. Acho que a sociedade pode estar tranquila de que todas as iniciativas para garantir o sigilo e a segurança da prova foram tomadas.
Conversei com o presidente do INEP, professor Francisco Soares. Muito obrigada pela participação na Rádio UFMG Educativa.
Para mim é um prazer falar com a Rádio UFMG, que é a rádio da minha universidade, que tem tido uma importância muito grande em todo o debate educacional no Brasil. Muito obrigado.
Os boatos envolvendo o suposto vazamento de provas do Enem também foram tema da nossa coluna de educação, com o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, veiculada ontem no jornal UFMG. Quem quiser ouvir, é só acessar o nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora vamos a alguns destaques da programação de hoje da Semana do Conhecimento da UFMG. Já já às 8 da manhã começa a mesa redonda, a formação de professores na UFMG História, Memória e Modelos Atuais, no auditório Neidson Rodrigues da Faculdade de Educação. 8 da manhã também começa a mesa Comunicação Organizacional, Pesquisas e Práticas Estratégicas, no auditório A1-104 do Centro de Atividades Didáticas 2. Servidores técnico-administrativos apresentam trabalhos no auditório da Biblioteca Central de 8 ao meio-dia. A apresentação de pôsteres da graduação ocorre ao longo de todo o dia no saguão da reitoria, mesmo local das apresentações de trabalhos de mestrado. De 11h30 ao meio-dia e meia tem palestra sobre oportunidades de mobilidade estudantil no exterior no auditório 1010 da Escola de Engenharia. Depois, intercambistas fazem relatos das experiências que tiveram fora do país e estudantes estrangeiros falam sobre a vivência na UFMG. Palestra Sanidade de Aves Silvestres começa meio-dia e meia na sala B102 da Escola de Veterinária. Neste mesmo horário, na sala B100, tem outra palestra, o monitoramento das doenças infecto-contagiosas como importante ferramenta na conservação de animais silvestres. 1 da tarde, a palestra é sobre o uso de anabolizantes em animais de produção no auditório do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária, também na Escola de Veterinária. Mesa Redonda, Concepções e Práticas de Educação no Brasil, séculos 16 e 20. Começa às 2 da tarde no auditório Neidson Rodrigues, na Faculdade de Educação. 5 da tarde ocorre a palestra A Importância da Tomografia Computadorizada como Exame Complementar Clínico e Cirúrgico, no auditório do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária da Escola de Veterinária. 5h30 tem cerimônia de abertura do Encontro de Ciência, Ensino e Cultura do Instituto de Ciências Biológicas no Anfiteatro 3 do ICB. À noite, às 8, tem a palestra Organismos Geneticamente Modificados, Heróis ou Vilões, no Anfiteatro 3 do Instituto de Ciências Biológicas. Ainda à noite, às 6h30, ocorre o Seminário Territórios da Juventude no Auditório A104 do Centro de Atividades Didáticas 2. A programação completa da Semana do Conhecimento da UFMG está disponível em www.ufmg.br/Semana do Conhecimento.
Ciência em Revista.
Aquecimento global vai ampliar a ocorrência de eventos climáticos extremos na Amazônia, causando mais secas no leste e mais inundações no oeste. A conclusão é de um estudo publicado na Proceedings of National Academy Science, a revista da Academia de Ciências dos Estados Unidos. O trabalho feito pelo Centro de Pesquisa de Woods Hole, em Massachusetts, com a participação do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, analisou projeções de 35 simulações de computador para o clima da região. Os cientistas ainda precisam compreender melhor por que os efeitos do aquecimento provocam mudanças contrastantes de acordo com a área amazônica. Mas a hipótese é de que isso seja resultado de diferenças entre os aquecimentos dos oceanos Atlântico e Pacífico. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos. Universidade de Stanford desenvolve pele artificial capaz de se comunicar diretamente com o cérebro e detectar variações de pressão de toque similares às experimentadas pela pele natural. A pesquisa abre caminho para que amputados possam voltar a ter sensação de tato. Nova Zelândia. Estudo da Universidade Vitória de Wellington afirma que as alterações climáticas podem elevar o nível do mar até 3 metros no ano de 2300. Isso porque as altas temperaturas vão causar uma perda de até 85% da capa de gelo na Antártida. Pesquisa é baseada em simulações climáticas. China. Fósseis de dentes encontrados na China sugerem que o homem deixou África 20 mil anos antes do que se pensava. Descoberta pode levar a mudança na teoria da dispersão da espécie humana pelo mundo. Estudo foi desenvolvido por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências, da Universidade de Burgos, na Espanha. Portugal. Identificar os açúcares produzidos pelas células tumorais pode ajudar em tratamentos contra o câncer, aponta artigo da Universidade do Porto. Isso porque o estudo mostra que a produção dessas substâncias em células infectadas é diferente das células normais.
O FMG Notícias fica por aqui. Hoje, excepcionalmente, não vamos veicular a coluna pós-graduação. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, a coordenação executiva da rádio FMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.